Entrevista.
Bom, dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, o mês inteiro foi dedicado à conscientização sobre o tema, né? O Setembro Amarelo. A gente vem conversando ao longo de todo o mês com a Gaia Machado, que é psicoterapeuta, doutorando em psicologia, especialista em desenvolvimento humano, falando exatamente sobre isso, sobre a prevenção ao suicídio. Boa noite, Gaia.
Boa noite, Glaucia. Boa noite a todos.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Agradeço a oportunidade de conversarmos novamente.
Prazer todo nosso, Gaia. Acho que hoje a gente tem que fazer tipo um gran finale, né? Falando sobre todo esse mês, todas as dicas, né, que você vem falando ao longo do mês sobre essa prevenção ao suicídio. Eu lembro que em outras conversas que a gente teve, Gaia, a gente falou sobre as conversas, né? Sobre você conversar com as pessoas. Agora, tem sempre, acho que sempre fica uma dúvida, né? Como saber, como perceber que aquela pessoa é... tem possibilidade de cometer o suicídio? É um suicida em potencial? Existe uma maneira da gente perceber isso, avaliar isso, Gaia?
Olha, 100% de certeza, a não ser que a pessoa manifeste verbalmente ou dê indícios muito fortes como automutilação, não. Mas você consegue perceber sinais muito claros de que a pessoa precisa de ajuda. O que eu defendo, Glaucio, eu acho que é muito importante os ouvintes deles terem em consideração, é que nós devemos prestar atenção para que não chegue no ponto onde a pessoa precisa ser resgatada em um último momento. Então, sinais como isolamento, como posts nas redes sociais, onde você percebe que a pessoa ela está precisando de atenção, ela está dando claros sinais de que ela precisa de ajuda, que ela se sente sozinha e não tem com quem conversar. Então, por exemplo, nós temos uma rede social muito utilizada, onde a pessoa coloca lá no post, está se sentindo, né, e coloca e descreve o sentimento. Então, se você percebe que a pessoa coloca lá, está se sentindo triste, está se sentindo decepcionada, para uma pessoa colocar isso na rede social, provavelmente ela está sentindo que não tem alguém com quem contar para conversar ao lado, e é um pedido de ajuda. Ela está buscando que alguém venha conversar com ela e doe a escuta para que ela possa sentir que tem com quem contar. Atos radicais e extremos como o suicídio, eles muitas vezes acontecem um sentimento de isolamento contínuo e da ausência de conexão e de escuta. Então, perceber que a pessoa está pedindo ajuda de alguma forma, que ela quer um pouco de atenção para dividir angústias e dores, eu acredito que é muito importante.
Porque, assim, tem alguns tabus, né, Gaia? Algumas coisas que as pessoas falam e que, às vezes, a gente leva isso como verdade absoluta. Por exemplo, o pessoal costuma dizer, você está dizendo que vai se matar é porque quer chamar atenção, porque quem quer se matar vai lá e faz. Mas às vezes a pessoa está querendo chamar atenção para não chegar nesse ponto que você falou, naquele ponto que não tem mais volta, pode ser isso?
Exato, ela pode estar fazendo um pedido de ajuda, né? E acho importante essa questão do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, do próprio Setembro Amarelo, exatamente para conscientizar que nós não podemos tratar uma coisa tão grave com ditados populares ou com chavões. Se ela está querendo chamar a atenção, é porque ela tem uma necessidade de apoio, de escuta, e que bom que ela está verbalizando, porque ainda há tempo de dar esse suporte, de ajudar. O que é importante entender é que, assim, o suicídio, ele não é algo fácil de ser praticado, né? Então, para a pessoa chegar numa situação extrema como essa, ela planeja, ela pensa, ela escolhe a estratégia. Nós não estamos aqui para facilitar esse processo, muito pelo contrário. Mas é para dizer que é algo que é pensado, que é maturado, na maioria dos casos. Existem também aquelas pessoas que acabam caindo e optando pelo suicídio, mas que às vezes não se dão conta do tamanho da gravidade. Esses casos geralmente acontecem como quando uma dor emocional ela é tão intensa que a pessoa não se dá conta de que ela está pondo o fim da vida dela. Ela quer pôr o fim naquela dor. E por isso eu sempre volto no mesmo ponto e sem medo de ser repetitiva, porque eu entendo que tudo parte da necessidade de conexão. Nós não fomos criados para viver em isolamento. E às vezes nessa sociedade onde nós temos uma centena e até milhares de amigos virtuais, amigos entre aspas, nós nos sentimos cada vez mais sozinhos, porque nós temos uma vida de fachada onde ela parece perfeita e parece que existe uma rejeição da pessoa que compartilha dores, né? Então, vem reclamar na rede social, vem dizer que não está bem na rede social, a gente não gosta de ver o lado sombrio da vida, a gente gosta de criar uma imagem de que a vida é perfeita. Então, se a pessoa está compartilhando isso, ela está, de alguma forma, fazendo um pedido de ajuda, um pedido de escuta, um pedido de conexão. E nós falamos bastante sobre a escuta na nossa última conversa, né? O que é e o que não é escutar.
Uhum. E uma outra coisa que me chama a atenção também, Gaia, é que as pessoas falam, às vezes se assustam, né, quando alguém comete o suicídio e tem aquela frase assim, nossa, mas fulano se suicidou, fulano tinha tudo. É, assim, a pessoa teoricamente tem tudo, mas não tem nada, né? Porque senão ela não teria cometido o suicídio. E como é que a gente identifica isso dentro daquela pessoa que tem tudo, que não está dando sinais de que pode cometer o suicídio?
Excelente a sua pergunta, porque o que é ter tudo, né? Então, às vezes, dentro do ponto de vista de quem está de fora, a pessoa entende que o outro tem tudo. Mas ter tudo significa ter sucesso ou ter dinheiro? O que significa ter tudo para quem está olhando de fora? Todos nós temos necessidades de realização que estão relacionadas com o nosso propósito de vida, que são aquelas coisas que nos promovem felicidade, alegria, e que nos fazem levantar da cama e nos conectar de uma forma que nos realize. Então, quando a gente fala que a pessoa tem tudo, é dentro do nosso ponto de vista.
Uhum.
Quais são as necessidades de realização daquela pessoa que está numa situação de sofrimento? Talvez ela tenha sucesso, mas talvez ela não tenha conexão. E talvez conexão seja muito importante para ela. Talvez ela tenha prestígio, mas ela não tenha uma atenção verdadeira. Talvez ela não tenha uma intimidade. Aquela pessoa que tem milhões de seguidores e de admiradores, mas que não tem alguém com quem confiar. Então, é importante a gente entender que ter tudo é muito relativo à ciência da felicidade e do bem-estar subjetivo, que é conhecida como a psicologia positiva. Ela tem vários sinais e caminhos que nos apontam que o que a gente acha que é felicidade nem sempre é o que nos vai trazer felicidade. Então, Martin Seligman, que foi presidente da Associação Americana de Psicologia, ele, lá em 1998, junto com outros pesquisadores, eles criaram a psicologia positiva com o objetivo de resgatar como potencializar o que o ser humano tem de melhor. E no livro dele, Florescer, ele apresenta um modelo de 5 elementos que são fundamentais para a nossa felicidade, significado, propósito e bem-estar. É, em inglês, a sigla se chama PERMA, que é emoções positivas, engajamento. Então, emoções positivas podem ser aqueles momentos de felicidade e também ter gratidão, ter serenidade, ter orgulho pelas coisas que a gente faz. Engajamento é eu conseguir colocar o que eu tenho de melhor em algo que me desafia e que me ajuda a realizar algo. Tenho relacionamentos positivos que são fundamentais. Eu até citei numa das nossas conversas do Estudo de Desenvolvimento Adulto de Harvard, que comprovou que uma das coisas fundamentais para ter uma vida plena e feliz são os relacionamentos positivos, e para que o relacionamento seja positivo é preciso empatia, escuta, entre outros elementos. Depois vem o significado e o propósito, que foi o que eu falei com você, né, da necessidade de realização, que é qual o motivo que a gente levanta da cama todos os dias de manhã, a marca que você tem deixado no mundo, que você realmente sente que está contribuindo, criando um legado. E, por fim, as realizações, as metas e realizações, porque se você não tem objetivos, se você não acredita que o futuro é algo que pode ser construído e que você tem participação nisso, quando você junta tudo isso, tem uma visão real de felicidade, não uma visão estereotipada que a gente vê hoje em dia, que tem a ver com dinheiro, com fama, com status.
Legal. É, seria bom se todo mundo tivesse acesso a esse livro ou a esse tipo de leitura, né, Gaia?
Com certeza, com certeza. E se você me permite compartilhar, no meu site, gaiamachado.com.br, tem vários artigos onde eu cito esses temas, essas pesquisas, e eu dou dicas de como tornar relacionamentos melhores, como encontrar o propósito, o que é a felicidade de fato. Porque, às vezes, a pessoa ela não gosta de ler, ela não tem tempo para fazer uma leitura mais aprofundada. Então, eu acho que o nosso papel, meu e das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, é facilitar o acesso a esse tipo de conhecimento de uma forma que ajude as pessoas a aplicarem na vida delas. O seu papel como comunicador é fantástico, é fundamental também, de tornar acessível esses conhecimentos que nem sempre as pessoas vão ter tempo ou disposição para buscar lá no profundo, na origem, né?
Já olhei aqui, já entrei no site e gostei aqui do Coisas de Gaia. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, Gaia.
É, Coisas de Gaia. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, tudo isso começou a fazer tanto sentido para mim e começou a transformar a minha vida. Eu entendo que você só pode compartilhar algo com o outro que você experimentou e que funcionou para você. E quando começou a funcionar, eu falei, eu preciso compartilhar isso. E que nome que eu vou dar para isso? Eu não sei que nome que é, mas eu sei que está tornando a minha vida muito mais plena, rica de significado e de sentido, sei lá, qualquer coisa, Coisas de Gaia. E aí surgiu Coisas de Gaia como uma forma de traduzir tudo isso e de tornar acessível esses conhecimentos para a gente poder viver melhor. Que bom que você gostou.
Gostei. Vou olhar aqui. Está no Facebook, está no Instagram também?
Também, como Gaia Machado, tem a página no Facebook, tem a página no Instagram, onde eu compartilho frases que te ajudam a refletir, pesquisas que comprovam que a gente pode, sim, configurar o nosso cérebro para o sucesso, dicas de como fazer isso, que eu vou compartilhar essas nossas conversas também para quem quiser acessar o site da rádio e ouvir novamente, porque eu acredito que esse é o ciclo do bem, é a gente poder dividir essas informações que comprovadamente ajudam a nossa vida a ser melhor e que podem ajudar a nos salvar no sentido de autorresponsabilidade, de saber que eu sou responsável por construir a vida que eu quero para mim e também ajudar o outro que talvez não tenha conseguido enxergar isso ainda, né? Porque às vezes tudo que o outro precisa é de uma mão estendida que vai ajudar ele a começar a trilhar o próprio caminho também.
Muito legal, já estou te seguindo aqui no Instagram. Gaia, queria dizer que foi um prazer estar com você aqui, né, durante esse mês de setembro, falando, né, sobre o setembro amarelo. E tomara, né, como você disse, que a gente tenha conseguido compartilhar coisas boas para as pessoas e tomara que as pessoas possam tirar alguma coisa de bom de tudo que a gente falou aqui. E acho que o que fica, principalmente o que você falou, é que as pessoas façam contato, né? Que elas peçam ajuda ou pelo menos deem a oportunidade da gente prestar atenção que elas precisam de ajuda, porque a gente vive numa correria tão louca, né? Que às vezes a gente não sabe o que a pessoa que está do nosso lado está pensando. E aí as coisas vão passando e às vezes pode passar muito rápido, né, Gaia?
Exato,
Lácio.
Eu agradeço muito a oportunidade. Eu realmente espero que tenha ajudado a despertar esse sinal de que quem está sozinho certamente abre os olhos e procura que vai encontrar alguém com quem contar, com quem conversar, peça ajuda de fato, porque certamente alguém se importa com você e quem não está passando por essa situação, que se desafie a sair só um pouquinho em torno de si mesmo, e é lógico que a gente tem que se preocupar conosco, com as nossas necessidades, com a nossa busca, mas olhar para o outro, e segundo a ciência da felicidade, se você me permite uma última citação comprovada, uma das coisas que leva o nosso índice de felicidade para mais alto e que faz ele durar mais tempo é ajudar o outro. Então, nós costumamos achar que ajudar o outro é fazer bem só a ele. Só que a ciência comprova que é o contrário, que quando eu estou disposto a ajudar o outro, eu faço bem a ele e faço ainda mais bem a mim, porque melhora a minha saúde mental, melhora a minha felicidade e ela dura muito mais tempo. Então, que estejamos disponíveis para fazer o bem.
Ok, eu também sempre digo isso, assim, quando eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa que seja boa para o próximo, é muito melhor para mim, eu cresço muito mais com isso. Gaia, prazer, espero que a gente volte a se falar em breve, viu?
Eu que agradeço, será uma alegria. Uma ótima noite para todos.
Para você também, grande beijo. Uma boa noite aí para você. Faltando 13 minutinhos para as 9, gaiamachado.com.br. Você pode conferir lá no site várias dicas. Tem Facebook, tem Instagram, tem muita coisa legal.